Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do nosso podcast O Mundo do Charuto, um programa que chega ao final da sua primeira temporada, que teve como objetivo apresentar para você, você que tá iniciando, você que tá começando, ou mesmo você que já aprecia charutos há um certo tempo e tem aí dúvidas, como eu também tenho, eu que também tô aqui nesse mundo do charuto há pouco tempo. Essa temporada teve como objetivo tirar as principais dúvidas e trazer para você as informações básicas a respeito do mundo do charuto. Nós dissemos que tínhamos terminado a nossa primeira temporada no nosso sexto episódio, mas estamos aqui com um episódio extra, com um sétimo episódio, para falar com você hoje sobre os festivais de charuto pelo mundo. E é claro que eu tenho aqui ao meu lado o meu mestre, o meu capitão César Adames. Tudo bem, César?
Fala, Léo. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Prontos para mais uma viagem, porque esse programa vai ser uma viagem internacional,
não é?
Né?
Surpresa agradável, acredito eu, tomara que seja uma agradável surpresa para o nosso ouvinte que achou que a primeira temporada tinha terminado no episódio 6. De repente, a gente conversando, falou, por que não fazer um episódio extra, já que a gente teve uma receptividade tão grande, já que a gente começou a ter feedbacks tão bacanas, já que a gente conseguiu ali uma posição legal no ranking dos agregadores de podcast, estamos tendo um número de downloads bem bacana, episódio após episódio, e aí você me disse, olha, tem os eventos charuteiros aí pelo mundo, costumam acontecer eventos tradicionais, por que não fazer desse nosso sétimo episódio uma apresentação desses eventos para o nosso ouvinte, já que nós estamos pouco a pouco, né, num momento aí de reabertura dos aeroportos, no momento onde os países já começam a aceitar os brasileiros também, devidamente vacinados, devidamente atestados, imunizados, e os eventos estão voltando a serem organizados 2022. Então, César, já temos aí um momento onde os eventos que estiveram pausados durante a pandemia estão com perspectiva de serem retomados. Claro que guardadas as devidas proporções ainda e tudo mais, mas já podemos pensar então numa reativação dos eventos de charuto pelo mundo.
É isso aí, Léo, e é bom a gente dizer, normalmente a gente não fala quando a gente está gravando episódios, sim, etc e tal, porque a gente tem episódios atemporais, mas esse caso ele é muito pontual. Esse é o episódio que está indo ao ar no dia 1º de novembro, exato, de 2021. Sim. E dá aí exatamente 3 meses e meio para o pessoal se programar. Porque, perfeito, é uma viagem internacional, você tem vários fatores aí, que é a agenda, a parte monetária e tudo mais. Então a ideia deste programa em específico é facilitar aí o nosso ouvinte para que ele possa se programar caso ele resolva participar dos festivais que acontecem ali pelo Caribe.
Perfeito.
Então, por isso que a gente está falando sobre esse assunto neste momento.
Muito bem, então eu quero aproveitar aqui no comecinho de programa para lembrar você que nos ouve que o seu feedback é muito importante para que a gente continue a produzir esse podcast. A gente tem recebido feedbacks que a gente está juntando aqui para a gente trazer para você na segunda temporada. Sim, a segunda temporada já está confirmada, a segunda temporada já está em produção e eu posso adiantar aqui que a segunda temporada será publicada imediatamente após a primeira. Ou seja, hoje, dia 1 de novembro de 2021, como o César disse, está indo ao ar o 7º episódio da primeira temporada e você já pode ficar tranquilo porque no dia 8 de novembro teremos o 1º episódio da 2ª temporada. Eu e César estamos aqui já preparando, produzindo, gravando como nunca até o final do ano, até o comecinho do ano, na verdade. Toda segunda-feira você vai ter episódios novos da 2ª temporada do nosso podcast O Mundo do Charuto. Então, manda pra gente o seu feedback. omundodocharuto.com.br é o nosso site. Lá você pode deixar o seu comentário nas postagens pra gente poder trazer aqui. Você pode mandar um e-mail pra gente no podcast omundodocharuto@gmail.com e também pode interagir com a gente lá no Instagram @omundodocharuto. O César é @CésarAdames e eu @safra1974 ou @leoradiofobia. Num dos dois você pode interagir também e a gente traz o seu feedback aqui pros próximos episódios. César, para a gente começar esse episódio, vamos falar sobre o que são festivais de charuto, né? A gente sabe que fumar charuto é legal, é muito mais gostoso quando a gente pode socializar. Às vezes a gente escolhe um charuto de acordo com o tempo que a gente vai ter de conversa, seja com os amigos, seja num pós-jantar, seja num pré-almoço, seja como for. A gente escolhe ali a bitolinha do charuto de acordo com o tempo de socialização que a gente vai ter. Agora, festivais de charuto pelo mundo, eles trazem pra gente o que de diferente? É apresentação de novidades? É introdução de novas marcas? O que são esses festivais?
Pra gente falar um pouco sobre o que é um festival de charutos, a gente tem que voltar no tempo aí, o ano de 1999, quando a Habanos S.A., que é a empresa que comercializa todas as marcas de charutos cubanos, resolveu fazer um evento para reunir esse pessoal, exatamente, para confraternizar, para apresentar novos produtos, e eles fizeram isso de uma forma muito mais agradável do que aquelas tradicionais reuniões onde você apresenta produtos e tudo mais. E aí eles criaram um evento chamado Habanos en los Umbrales de 2000,
certo.
Que na realidade a gente estava ali naquela fase bug do milênio, vai explodir tudo, os relógios não vão mais funcionar, o que vai acontecer? E eles resolveram criar esse evento que chamava exatamente isso, era Habanos en los Umbrales de 2000. Foi um evento de duração de uma semana que eles pegaram, fizeram ali um pupurri, um tudo um pouco que você pode visitar em Havana, em Cuba, né, na realidade, porque começou primeiro com uma visita à plantação de tabaco, em Pinar del Rio.
Certo.
Tivemos visita a fábricas de charutos, a gente teve almoços e jantares, lançamento de novos produtos e um mini seminário com umas 4 ou 5 palestras. Então, este foi o embrião do que a gente chama de festival, tá, de charutos.
Certo.
Então, quem começou com tudo isso foi Cuba, tá? E não tinha como ser outra origem de charuto a começar, porque Cuba normalmente é quem dita moda, Cuba é o pioneiro, né?
Sim.
E eles acabaram criando esse primeiro evento, que foi um sucesso, e aí originou o primeiro e o mais tradicional festival, que é o Festival de La Habana.
Perfeito. Você teve nesse evento, no primeiro deles?
Eu tive praticamente em todos. Eu só não fui no festival derradeiro, que foi aquele de 2020.
Sim.
Tá? Não fui porque no ano anterior eu tive 3 vezes em Cuba. Então eu disse assim, poxa, como foram 3 vezes em 2019, eu vou dar uma economizada, eu não vou vir no festival esse ano, mas eu vou vir na metade do ano. Aí deu ruim, né, porque veio a pandemia e eu acabei não indo para Cuba.
Claro.
2020 e 2021 também não estarei indo para Cuba. Mas 2022 está logo ali e já vamos voltar.
Com certeza, que legal. Eu não vejo a hora de ter a minha primeira viagem também. A Cuba já entrou no meu radar aqui, já é o primeiro da lista. Já falei com a namorada. Sorte é que eu tenho uma namorada que gosta de viajar à América Latina. Então a gente falou, olha, Cuba já tá aqui, né? Se deixar no próximo momento aí, quem sabe a gente não consiga conhecer também, realizar esse sonho de todo charuteiro, né? Agora, o Festival de Alabano, ele puxou aí um trem de festivais, ele acabou incentivando outros países tabacaleiros ali também, produtores de charuto, como Nicarágua, República Dominicana, que estão ali também na mesma região e que tem uma importância no mercado mundial hoje, como nós já falamos no nosso episódio número 5, né, a respeito da produção do charuto fora de Cuba. Esse evento em Cuba, esse evento da Habanos S.A., ele foi aí um incentivador de outros eventos pelo mundo, César?
Foi, porque ele, como precursor, ele acabou gerando aí uma demanda reprimida de outros países, que aí também não sei te dizer se foi por uma iniciativa dos países ou se foi por uma cobrança dos distribuidores, lojistas, consumidores para com esses países e produtores para que eles acontecessem.
Certo.
Mas quando a gente volta no tempo aí, até o ano de 2020, Cuba contabilizava 22 festivais, então 22 anos.
Certo.
O segundo festival a surgir foi o da República Dominicana, que se chama Procigar. Ele deve estar beirando aí umas 15 edições.
Entendi.
Aí passa um tempo, você tem um outro festival chamado Puro Sabor, que acontece na Nicarágua.
Certo.
Deve estar com umas 8 ou 10 edições. E aí a gente tem aqui no Brasil o Festival Origens, que começou no ano de 2018. Teve a edição 2018, 2019. A edição de 2020 foi cancelada, 21 também foi cancelada. Então estamos torcendo aí para que a edição do ano 2022 aconteça.
Perfeito. E todos esses eventos têm essa mesma característica, além, é claro, da confraternização, de você conhecer pessoalmente aqueles personagens, aqueles colegas que a gente hoje em dia socializa pela internet e tudo mais, cada um desses eventos apresentando novidades das fábricas daquele país, trazendo o que também? Palestras, eventualmente, conteúdo mais didático também, ou é só diversão e comércio?
Bom, você sabe que Cuba, como tem 22 anos aí de história, eles começaram com o formato e eles mantêm esse formato fiel até os dias de hoje,
certo,
na sua estrutura. É um festival que acontece de segunda a sexta-feira.
Tá.
Então, basicamente, você tem aí uma programação que teve poucas alterações aí, eu acredito que não vá mudar muito para agora 2022, que começa na segunda-feira, oficialmente você tem um coquetel de abertura.
Certo.
Então, o coquetel de abertura, uma noite, eles escolhem um ponto turístico da cidade de Havana e eles recebem ali uma média de 1.000 pessoas. Então, você vai ter um coquetel com comidas e bebidas e quando você entra neste evento, você recebe uma sacolinha com 2 ou 3 charutos que são os lançamentos que eles preveem para serem apresentados ao mercado durante o ano.
Certo.
Você está fumando ali uma coisa em première, em primeira mão. Tá?
Perfeito.
Mas antes do evento oficial grande, que eu falei que é à noite, pela manhã, normalmente você tem 2 eventos que atraem muito público, que é o Habano Sommelier, que é um campeonato onde você tem uma pessoa que trabalha no mercado de charutos fazendo propostas de harmonização de charutos e bebidas. Então,
certo,
tem uma série de etapas ali, provas, apresentações, degustações. E agora, mais recentemente, o Habanos World Challenge, que aí é um evento, um concurso para apreciadores. Então, se você quiser participar, você tem essa possibilidade. Você e mais uma outra pessoa, quer dizer, você monta uma dupla. Você tem que participar da seletiva no seu país, caso você ganhe, aí você vai representar o país em Cuba.
Entendi.
Então, são 2 eventos que acontecem no Palácio de Convenções ali,
que
são muito interessantes, tá? E é um atrativo extra. Mas aí, à noite, você tem coquetel de boas-vindas. Na terça-feira, você tem visita à plantação, às plantações, aliás, em Pinar del Rio. Então, vários ônibus saem de diferentes hotéis de Havana para ir para Pinar del Rio. Na quarta-feira, você tem pela manhã visita a 2 fábricas de charutos. Na parte da tarde, você já tem o seminário, onde tem algumas palestras, tem degustações de charutos com bebidas. Na quarta-feira, à noite, você tem um outro jantar dedicado a alguma marca que está fazendo aniversário. E aí, mais um charutinho diferenciado para você degustar. Quinta-feira continua ali um pouco de seminário e degustações. Sexta-feira pela manhã você tem a final do Abanos Sommelier e do Abanos World Challenge, a premiação dos estandes da feira, porque durante essa semana de segunda a sexta-feira no Palácio de Convenções tem uma feira de negócios onde você tem vários expositores.
Certo.
Tem estande da Abanos, estande de produtores de umidores, porta-charutos, anilhas que o pessoal coleciona. Tem ali uma diversidade, uns 30, 40 estandes, onde o pessoal pode circular e fazer negócios. Na sexta-feira você tem a premiação desses estandes aí, e à noite você tem a cereja do bolo, que é o jantar de gala.
Certo.
Nesse jantar de gala, você também tem ali a noite dedicada a algum charuto que está comemorando aniversário, uhum. Tá? Marcas com 110 anos, com 115, com 120, aí depende de qual a marca que você vai encaixar naquele ano.
Certo.
E aí a premiação de o Hombre Abano em comunicações, Hombre Abano em vendas, na plantação, que é um troféu, e shows e tudo mais, e o grande leilão, que é a subasta, leilão de umidores que são desenvolvidos para esse evento, com vários charutos diferenciados ali. Então, é uma grande festa. Então,
que legal.
Demorou até um pouco a resposta, porque você vê que é uma agenda completa que atende todos os gostos.
É o parque da Disney do charuteiro.
Com certeza, para quem está indo lá pela primeira vez, você fica até um pouco tonto para saber do lado que você vai, porque é muita coisa, muita informação, e o interessante é você estar sempre convivendo com pessoas de outros países, apreciadores, e é um evento que você tem um público bem diverso.
Uhum.
Você vai ter a presença dos importadores,
sim,
de cada país, você vai ter a presença de lojistas, gente que tem lojas de charutarias pelo mundo inteiro.
Certo.
E apreciadores.
Perfeito.
Então é um mix muito legal, porque você acaba conhecendo e fazendo amizades aí que facilitam, uhum, bastante quando você vai viajar, conhecer os pontos, as tabacarias que a gente tem aí ao redor do mundo.
Perfeito. Já que a gente está falando dele, vamos falar um pouco também aqui de data, né? Então, se a gente já tem uma previsão de quando que esse evento deve acontecer, agora em 2022, se já foi divulgado isso com condições, ou se tem alguma coisa de diferente já da última edição, que foi 2019. E vamos falar um pouco também sobre custos, né? Porque a gente sabe que o nosso mundo do charuto, apesar de termos aí muitas opções acessíveis e tudo mais, a gente está falando de um hobby que não é necessariamente um dos mais baratos do planeta, e a gente está falando de uma viagem internacional para um país como Cuba, tem passagem aérea, hospedagem. Se a pessoa vai para Cuba para o Festival de Labano, ele não vai ficar lá segunda, terça-feira e voltar. Claro que o cara vai ficar a semana inteira, então ele tem que tirar aí, né, tem que fazer um pé de meia e tem que se preparar para isso. Então, compartilha um pouco da sua experiência aí ao longo desses quase 20 anos já, você participando do evento, de como é, qual é a data prevista para o próximo, e um pouco sobre essa preparação, sobre os custos, se tem ingresso, se é por dia, se é um pacotão. Compartilha um pouco disso com a gente, por favor.
A data do Festival de Labano de fevereiro de 2022 já foi anunciada oficialmente.
Certo.
E ele vai acontecer de 21 a 25 de fevereiro. É
certo.
A última semana de fevereiro. Como que eu faço para chegar em Cuba?
Sim.
E aí eu já vou falar como eu faço para chegar em Cuba, na República Dominicana e na Nicarágua, que são os outros festivais que a gente vai falar.
Certo.
O trajeto mais fácil é você pegar um voo em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Tem que ver como é que está a malha aérea agora, mas tem uma,
sim,
empresa chamada Copa Airlines.
Certo.
Copa é a empresa do Panamá.
Uhum.
E antes da pandemia, ela tinha voos praticamente de Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Rio, até Manaus.
Certo.
Tá? Com essa mudança aí, que eu não sei como está, até porque oficialmente Cuba abre suas portas, pelo que eu ouvi falar, no dia 15 de novembro.
Perfeito.
Tá? Então, 15 dias depois que este podcast estará no ar.
Sim.
E aí vai demorar um pouco. Você sabe que hoje malha aérea mudou muito,
uhum,
e vai mudar eu estava lendo um artigo aí, o pessoal depois descobriu aí as ferramentas tecnológicas, as viagens de negócio praticamente vão deixar de existir ou vão ser reduzidas a 10% e 20%. Então, sim, a gente tem uma previsão hoje de consumo de tickets, de passagens aéreas, basicamente vai ser para turismo.
Certo, perfeito.
Então, isso impacta muito na questão de malha aérea, disponibilidade de voos e principalmente no valor do ticket.
Perfeito.
Porque quem pagava a conta era a pessoa jurídica, né? Era o cara que ia viajar, que comprava passagem na véspera, pagava mais caro e tudo. Então, fica muito difícil hoje em dia. Eu estou falando isso até porque uma pergunta que você fez, e quanto custa? Bom, não sei. Não sei te dizer porque com essa mudança de malha aérea e preços, acaba atrapalhando aí um pouco,
sim,
uma programação mais efetiva. Mas voltando ao tema,
tá,
você pega um voo, a forma mais prática é você ir São Paulo ou Rio até o Panamá,
uhum,
e aí do Panamá, que é o hub das Américas, como eles chamam, né,
certo,
é o grande polo distribuidor de voos para toda aquela região de América Central e Caribe. Então,
entendi,
dali você pega voo para Cuba, República Dominicana ou Nicarágua. Então, esse é o trajeto básico para você ir. A sugestão é que você chegue, ou parta, melhor, aqui no sábado.
Tá.
Normalmente os voos são pela madrugada, a partir,
entendi,
de 1 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, eram os horários que eles tinham. Então, você sai no sábado, você chega domingo, dá tempo de você dar uma caminhada, dar uma descansada, e aí segunda-feira começa o festival, vai até sexta, você pode pegar o voo de sábado, dá tempo de chegar aqui no domingo de carnaval, tá?
Certo.
Então essa é a programação básica ali para quem vai a Cuba. Custos, o aéreo, como eu já falei anteriormente, não sei te precisar.
Tá, mas tem a passagem, então vamos voltar um pouquinho aqui. Visto, precisa de visto para os três países?
Não precisa. Você, para Cuba, você, eles não têm um visto que você tem que ir no consulado.
Sim.
Você tem um cartão que eles chamam tarjeta de turista.
Certo.
De turismo, que normalmente você compra isso quando você compra a sua passagem com uma agência de turismo.
Certo.
Ou você pode comprar também até lá no balcão da Copa Airlines, tá?
Tá.
Essa tarjeta, ela é dividida em duas partes.
Uhum.
A primeira é destacada e fica no aeroporto, quando você chega. E a outra é literalmente o seu passaporte para circular em Havana. Você,
perfeito,
não tem a necessidade de andar com o passaporte. Essa tarjeta já é o suficiente. E,
tá,
aí, você, quando deixa o país, eles recolhem esse papel. Por,
tá,
quê?
Então, para ir para Cuba, não precisa de visto em consulado, embaixada, nada,
não,
disso.
Não, nem Cuba, nem República Dominicana, nem Nicarágua, eles têm acordo com o Brasil que você não tem essa necessidade.
Tá.
Esse papelzinho aí de Cuba, exatamente, é para carimbar o papel, porque tem muita gente que tem medo que se tiver um carimbo de Cuba, não pode entrar nos Estados Unidos, aquelas coisas assim.
Ah,
então,
perfeito, entendi.
A menos que você queira, se você quiser, olha, quero carimbar meu passaporte, ele carimba.
Foda-se, carimba o passaporte.
Mas a ideia do papel é exatamente essa, é você evitar esse tipo de problema aí. Então, você não tem o visto,
tá,
mas, de novo, como estamos em tempos incertos,
uhum,
recomendo que o pessoal faça uma busca longa e demorada no,
uhum,
Google, nas,
sim,
agências, nas companhias aéreas, para não ter nenhum dissabor de chegar lá e ter que voltar porque esqueceu alguma,
sim,
documentação de vacina, ou PCR, ou alguma,
claro,
coisa nesse estilo aí. Tá?
Claro. Agora, assim, só para esclarecer para o nosso ouvinte aqui, se esse programa tivesse sendo gravado antes da pandemia, a gente teria uma cartilha Caminho Suave para você.
Sim.
Então, porque tudo sempre foi daquela maneira, inclusive poderíamos passar até opções de passagem, companhias aéreas, aonde está tendo desconto e tal. A gente até pensou em fazer isso para esse episódio, mas o momento que a gente está vivendo é um momento de mudança de regra a todo instante. A todo momento muda-se alguma coisa. Então, a todo momento muda-se o status que a gente está aqui no Brasil e a todo momento muda-se o status de aceitação de receber estrangeiros nos outros países. Então, é isso que faz com que pareça que a informação ela está incompleta, e sim, ela vai estar de uma certa forma incompleta, mas é porque a gente está publicando esse programa no comecinho de novembro, para te dar uma perspectiva do que vem por aí, para que você tenha tempo aí, 3 meses, de começar a se preparar para poder saber exatamente o que vai acontecer até lá, porque muita coisa pode mudar até lá. No momento, o evento está confirmado, a pandemia está no momento de queda, no momento aí de controle, de uma certa maneira, mas nunca sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Agora, o que a gente não pode deixar de falar aqui, César, sobre o Festival del Abano, é com relação à inscrição, ingresso, como que funciona, porque acho que isso vem antes de tudo, né? Quer dizer, a pessoa tem que ver se esses 6 dias de participação cabem no bolso dela, se tem um pacote para isso. Existe um site lá da Abanos S.A., um site do evento, aonde a pessoa deve entrar primeiro, porque acho que começa por aí, né? Quanto que vai custar, que data que vai ser, eu vou conseguir pagar ou não, aí ele vai ver se no pacote está incluído hospedagem ou não está, se é só a entrada no evento, aí ele vai pesquisar a passagem aérea e tudo mais. Como é que fica essa questão do ingresso no evento?
Bom, Léo, tudo isso você vai encontrar no site oficial da Abanos, que é abanos.com.
Perfeito.
Tá? Então é só você entrar lá. Eu estou com o site aberto nesse instante e, por enquanto, não tem nada disponibilizado lá.
Perfeito.
Tá? Mas dá para você ter um tira-gosto. Se você entrar no site, você vai ver matérias de todos os festivais anteriores. Então, a pessoa já vai se familiarizar um pouco com isso. Mas tudo vai ser no site da Abanos. Eles fizeram a divulgação oficial algumas semanas atrás, por isso a gente já tem a data de 21 a 25 de fevereiro, mas ainda não foi ao ar a programação, o que vai ser, como vai ser e os preços principais. Então, tudo isso você vai encontrar no site da Abanos e é pelo site da Abanos que você faz as inscrições para os eventos. Lembrando que todos esses eventos que eu comentei, coquetel de abertura de segunda, jantar de quarta, jantar de gala de sexta, visita à plantação, visita à fábrica, seminário, visita à feira, tudo isso pode ser comprado individualmente,
certo?
Ou você pode comprar o pacote completo, que aí é somatória de todos os eventos, tem um desconto aí mais acessível, tá?
Perfeito.
Então, você vai ter a opção de ou compra individual, o que você tem interesse, ou você compra o pacote com um preço um pouco mais camarada.
Agora vamos falar dos outros. A gente tem aí Procigar, República Dominicana, e Puro Sabor na Nicarágua. Depois a gente fala do Brasil. Esses dois eventos também vão acontecer em 2022? Já foi falado alguma coisa sobre eles ou ainda não temos nenhuma informação?
Já temos informação. Primeiro, eu vou falar do Festival da Nicarágua, que é o Puro Sabor. Tá?
Certo.
Ele normalmente acontece na última semana de janeiro de cada ano,
tá.
Mas agora, no dia 25 de outubro, saiu uma nota informativa dizendo que o Festival Puro Sabor de 2022 foi cancelado.
Entendi.
E aí são alguns fatores que envolvem algumas coisas com relação ao Covid, mas também tem uma questão política interna lá no país,
tá,
que foi muito bem explicado. Então,
perfeito.
Festival da Nicarágua, ele acontece sempre na última semana de janeiro de cada ano,
uhum,
mas 2022 ele foi cancelado, não vai acontecer.
Certo.
Já o Festival Procigar da República Dominicana, esse sim vai acontecer.
Tá.
A programação já está no site com valores e tudo mais. Vocês encontram todas as informações no site procigar.org.
Certo.
Lá tem todas as informações e ele vai acontecer do dia 22 a 25 de fevereiro, que é uma coisa que, lamentavelmente, houve uma mudança esse ano, porque anos anteriores, o que que acontecia? Existia aí um acordo verbal entre a República Dominicana e Cuba, no qual o Festival del Abano sempre foi na última semana de fevereiro.
Certo.
E o Procigar acontecia na terceira semana de fevereiro.
Tá.
Porque dá a possibilidade de você atender a jornalistas do mundo inteiro.
Certo.
Que vêm para fazer a cobertura desse evento. E outros interessados também, a possibilidade de participar dos dois. Imagina o pessoal que vem da Ásia, do Japão, da Europa, você atravessar o mundo para chegar até Havana ou República Dominicana.
Certo.
Então, normalmente o pessoal voava até o México ou até o Panamá, pegava um voo para a República Dominicana, participava do festival na terceira semana de fevereiro, o festival terminava na sexta-feira ou no sábado, ele pegava o voo no próprio sábado ou domingo, de volta para o Panamá, Panamá-Havana, em 3, 4 horas ele já estava em Havana, pronto para o Festival de Alabama.
Certo.
E aí, com essa mudança, não vai acontecer isso ano que vem. Então, o aficionado, a aficionada, o lojista, o jornalista, quem quiser participar, vai ter que escolher. Eu não sei qual foi o motivo da República Dominicana ter feito essa mudança.
Certo.
Mas eu diria que é uma mudança que traz aí um prejuízo para ambas as partes.
Pois é, né?
Arrisco dizer, talvez, que quem vai ser mais prejudicado é muito mais República Dominicana do que Havana.
É, provavelmente, né?
Mas, sei lá, não sei qual foi o motivo. Segue o jogo, como diz aí o ditado. A diferença que a gente tem do festival Delabano para o Pró-Cigar,
sim,
é que Pró-Cigar você tem uma união, Pró-Cigar é uma associação que reúne os produtores de charutos da República Dominicana.
Certo.
Então a gente está falando de Arturo Fuente, Davidoff, General Cigars, você tem a Tabacaleira de Garcia que produz Vega Fina. Então são várias empresas que participam dessa associação, que é a Pró-Cigar, e é a Pró-Cigar que organiza esse evento.
Certo.
Diferente do Festival de Alabama, que é uma única empresa que controla tudo ali.
Perfeito.
O que acontece? Você não tem como levar todo mundo para todas as fábricas.
Claro.
Então,
sim,
basicamente, ele é um festival que se resume a dois fatores. Visita a fábrica pela manhã, tarde livre no hotel, e à noite algum evento
social, sim.
Exatamente. Então, o que acontece? Você vai ter que escolher, e aí quem fizer a inscrição mais rápido pode pegar as fábricas mais visitadas, mais desejadas, como Davidoff, como Arturo Fuente. Se você demorar muito para escolher, você vai ter que pegar outras fábricas não tão conhecidas.
Perfeito, entendi.
Então, ele é um festival bastante interessante, mais simples no quesito atrações do que o Festival de Alabama, e, por consequência, também um pouco mais barato, porque você não tem tantas atrações.
Certo, perfeito. Então, fica aqui a dica para você entrar lá em procigar.org, se você quiser saber informações a respeito do evento que vai acontecer na República Dominicana, em paralelo ao Festival de Alabama em 2022. Vou deixar, é claro, cada um dos links na postagem desse episódio para você. César, por último, mas não menos importante, Festival Origens. É o nosso evento do Brasil, que, segundo você, começou em 2018, teve a sua edição 2019. Estamos aí há 2 anos sem evento. Tem perspectiva de voltar também o Festival Origens em 2022?
Eu vou te ser sincero, não ouvi nenhum comentário. Não temos nenhuma movimentação, mas torço sinceramente para que ele aconteça, tá? Ele é um festival que surgiu, é o mais novo dos festivais ali, e ele é um evento mais compacto também, porque ele acontece, ele inicia numa quinta-feira.
Certo.
Se tudo seguir aí os prognósticos, ele provavelmente irá acontecer no mês de outubro de 2022, e a pergunta é por que outubro? Porque de outubro até fevereiro, março, é o período que você tem tabaco no campo, então você consegue visualizar, por isso também, por Sabor, Pró-Cigar e Festival de Alabama acontece nesse período, que é o período de plantação.
Certo.
Então você tem tanto plantio quanto colheita, ele começa aí, vai de outubro até fevereiro, março. Então,
perfeito,
por isso que os festivais ficam neste período aí, não é porque é verão, é porque tem essa parte de tabaco no campo.
Claro.
Então,
legal.
Caso ele aconteça, ele vai acontecer em outubro, e seguindo o modelo anterior, ele provavelmente vai começar na quinta-feira com coquetel, e aí sexta e sábado você vai fazer uma visita às fábricas que a gente falou no programa anterior.
Sim,
tá?
Sim.
São 4, a gente tem ali Dannemann, em São Félix, temos
Leite Alves.
E Leite Alves em Cachoeira, Menendez Amerino em São Gonçalo e Monte Pascoal e Governador Mangabeira. Então, cada uma dessas fábricas vai receber os visitantes, você vai ter atrações, normalmente eles lançam algum produto inédito nesse momento, algumas edições limitadas. Então, ele é um programa bem mais relaxado, ele é bem mais simples e também bem mais econômico do que os que a gente já citou anteriormente.
Perfeito. Então, o Festival Origens, ele tem também um site, né? festivalorigens.com.br. Lá você encontra informações sobre as edições anteriores e, inclusive, quando você entra no site, a primeira coisa que abre é um pop-upzinho de disclaimer relacionado à não realização do evento por conta da pandemia. Então, a gente vê ali que é um site que não tem sido, obviamente, atualizado nos últimos meses, mas que, se tudo correr bem aqui, nesse finalzinho de 2021, e eu acredito, posso estar errado, você me corrija se eu tiver, que os eventos internacionais, principalmente o Festival del Abano, ele acaba também sendo um termômetro para o mundo depois entender um pouco de como é que está e o que dá para fazer, né?
Exatamente, até porque você tem o público participando em conjunto ali, então o Festival del Abano que vai ditar o que vai acontecer no transcorrer aí dos próximos meses. Mas como o Festival Origem acontece em outubro, eu acho que ele vai acontecer sem problema nenhum. Aí é só a gente aguardar para ver quando sai a programação. Normalmente eles começam a fazer uma divulgação em março do ano vigente, quer dizer, então março de 2022 a gente já deve ter alguma notícia disso.
Perfeito. E eu quero aqui nesse finalzinho de programa, César, também incentivar o nosso ouvinte que eventualmente é um charuteiro solitário. Eu acho difícil ter charuteiros solitários nesse planeta, porque o charuto também tem um fator social, ainda que na pandemia, né, a gente está utilizando aí as videoconferências e as reuniões virtuais para poder fazer ali os nossos happy hours, os nossos encontros com os amigos. Mas, eventualmente, se você que está ouvindo talvez não saiba, existem muitas confrarias de charuto espalhadas pelo Brasil, e existem também as tabacarias, né, e os clubes que realizam esporadicamente os seus eventos menores, sejam eventos virtuais, sejam eventos pontuais. O César, inclusive, ele é palestrante e ministra muitos cursos de charuto com bebida, de charuto com sobremesa, coisas que a gente vai abordar com muito mais carinho na nossa segunda temporada. Mas eu recomendo que você procure uma confraria, procure um clube, procure saber se na sua cidade, se você mora numa cidade grande como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, enfim, outras cidades maiores, eventualmente você vai ter uma tabacaria que tem um loungezinho, que tem um espaço, que está voltando a receber pessoas, não é isso, César? Ou então, virtualmente também, você aí numa busca rápida consegue encontrar confrarias. Eu, por exemplo, participo da confraria Charutos em Roll, que eu já citei aqui em programas passados. Tem a confraria 019 também, lá da galera do Cigar 019. Outras tantas, né, César, que a gente encontra por aí e que tem os seus pequenos eventos que estão começando a acontecer de novo, né?
É, bom citar, Léo, a gente vai ter um grande evento aqui em São Paulo de 26 a 28 de novembro,
sim,
que é a Caruso Fair.
Caruso Fair tá chegando, olha aí.
É um evento que vai juntar ali vários estandes com charutos, bebidas, carros, motos, etc e tal.
Sim.
Você vai ter charutos a preços promocionais, você vai ter jantares especiais. Ele vai acontecer no World Trade Center, em São Paulo, ali na Marginal.
Sim, tá? Marginal Pinheiros, ali,
isso,
né?
Exatamente. E dentro do evento, eu estava conversando com meu amigo André Caruso, que é quem está organizando isso. Ele me falou que vão ter algumas apresentações, degustações durante o evento. Então, podemos dizer que é quase um mini festival.
Exatamente. Um mini festival que praticamente reabre os eventos no Brasil, né?
Exatamente. Então, depois é só fazer uma busca ali na Caruso, tá? Vai acontecer de 26 a 28 de novembro, uma sexta, sábado e domingo.
Perfeito, tá? Perfeito. E nós podemos adiantar que estaremos lá, né? Eu e você estaremos lá. Eu estou com a presença já confirmada no dia 27. No sábado, dia 27 de novembro, vai ser o dia que eu vou tirar para participar lá da Caruso Fair. Estaremos juntos, eu e César Adams. Ainda não sabemos se a gente vai ter ali um cantinho de gravações, ou se eu vou estar ali, tipo, o repórter foca pelo salão com o gravador, colhendo depoimentos das pessoas, mas eventualmente você vai encontrar com a gente lá e vai me ver com o microfone na mão e um fone de ouvido na cabeça e o microfone numa mão e o charuto na outra, né, César?
É, isso aí. Vamos fazer a cobertura do que está acontecendo, ou melhor, do que vai acontecer nesse evento para trazer para os nossos ouvintes aí.
Perfeito. E vai ser a chance da gente se conhecer também, da gente conhecer os ouvintes que estão agora já prestigiando a gente aqui no nosso podcast. Então fica também o link lá no post para você poder acompanhar a Caruso Lounge lá no Instagram, onde eles estão soltando sempre as informações. Inclusive o link para você poder também se inscrever, comprar o ingresso para a Caruso Fair vai estar na postagem desse episódio, que é o link para o aplicativo que a Caruso Lounge tem, tanto no iOS como no Android, e é lá no aplicativo que você consegue comprar o teu ingresso, tá? Não adianta querer entrar no site da Caruso Lounge, porque lá o site é mais institucional, o Instagram também é mais social, é o aplicativo que a Caruso Lounge utiliza para isso. Então, no aplicativo você já tem como instalar, entrar lá, e aí você pode escolher se você vai querer o pacote dos 3 dias do evento, 26, 27 e 28 de novembro, sexta a domingo, ou se você quer comprar o ingresso só para um desses dias, mas vai ser bacana, com toda a segurança, com todo o protocolo, com toda a cautela, a gente poder conhecer, né, César, o nosso ouvinte que está acompanhando a gente aqui nesse início de podcast já, nesse nosso primeiro mês, agora sim, encerrando nesse 7º episódio a nossa primeira temporada. Vai ser muito legal poder conhecer os rostos que nos acompanham aqui semana após semana, né?
É isso aí, Léo, vai ser uma oportunidade muito legal, estou ansioso para encontrar o pessoal lá no evento, quem puder participar.
Maravilha. Então, encerramos aqui agora sim, de fato e de direito, encerramos aqui, fechamos com chave de ouro aqui essa porta da nossa primeira temporada do Mundo do Charuto. O mundodocharuto.com.br é o nosso site. Manda um e-mail pra gente, podcast@gmail.com. Segue a gente lá no Instagram, @omundodocharuto, e também cesaradames.com é o site para você acompanhar todos os dias, todas as novidades que estão acontecendo no mundo do charuto, no mundo das bebidas. Acompanha lá o César Adams e também César Adams no Instagram. Se você quiser seguir aqui também o seu nobre locutor, Safra1974 ou Léo Radiofobia no Instagram, estamos lá esperando você. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, e a gente se encontra segunda-feira que vem no primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast O Mundo do Charuto. Um abraço e até lá.
O podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas, ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.